Bom, para começar a nossa análise hoje, a gente precisa retomar aquele aviso bem incômodo com o qual o episódio 7 terminou, sabe?
Ah, com certeza. Aquele choque de realidade de que tudo que foi combinado lá sobre copy, sobre a escrita das mensagens, no fundo é só hipótese, né?
Exatamente. Tipo, a mensagem reescrita pela equipe pode até parecer brilhante no documento de texto, mas o único jeito de ter certeza absoluta de que ela funciona é comparando com a versão anterior. E, claro, usando uma amostra que realmente sustente a leitura.
E aquele balde de água fria necessário para separar a intuição da realidade.
Total. E é por isso que nosso episódio 8 da série Funis de Mail e WhatsApp que Vendem, apoiado no material escrito do portal Lead Lovers 2026, a gente vai resolver esse mistério. A nossa pergunta central hoje é: como testar as mensagens de uma régua sem cair na armadilha de uma amostra pequena ou no erro clássico de testar tudo ao mesmo tempo?
Bom, a resposta para isso mora em três decisões que se tomam antes do envio. Primeira, testa-se uma variável por vez na moeda das mensagens. Isso significa testar um assunto, um pedido, um horário ou uma espera, mas nunca o pacote inteiro.
Certo, fundamental. E a segunda?
A segunda decisão é que a métrica decisória única e os guarda-reios tipo limites de descadastre e reclamação ficam escritos num card antes da primeira mensagem sair.
Perfeito. E para fechar essa regra de ouro, a terceira?
A terceira é que amostra e duração são fechadas antes do lançamento, conferidas na moeda da régua que é resposta por mensagem. E quando não há volume, a operação não finge que há. Ela busca uma etapa anterior com volume, faz entrevista ou aplica mudança de alta confiança com proteção acompanhada.
Muito bom. E vale anunciar de forma muito clara, logo de saída, que todo esse desenho é uma leitura da nossa produção montada sobre o material escrito do portal, tá? As escolhas editoriais da casa vão ser demarcadas ao longo da conversa.
Isso aí.
Mas me diz uma coisa, por que a régua de mensagens engana tanto o pessoal que analisa dados?
É por causa de uma verdadeira ilusão de volume, sabe? O pessoal olha para o tamanho total da base de contatos, vê dezenas de milhares de nomes e acha que volume não vai ser problema.
Nossa, sim, é um erro muito comum.
Demais. E aí a gente aplica a nossa regra de comparação. É uma regra inegociável. A campanha dispara e mede o envio para todos de uma vez. A régua afunila e mede uma mensagem de cada vez. E a amostra é a dessa mensagem.
Ah, eu adoro quando a gente consegue visualizar isso na prática. Então, imagina um cenário que a gente está inventando agora, só para didática. Entram, digamos, 2.000 pessoas por mês na régua.
Certo.
E aí a primeira mensagem vai alcançar quase todo mundo, gerando, digamos, 90 respostas por semana.
Isso.
Mas o fluxo continua e as pessoas vão saindo, né? E a quarta mensagem, lá na frente, alcança, por exemplo, 400 pessoas.
E acaba gerando apenas, digamos, 12 respostas. A base encolheu drasticamente.
Pois é. E é com base nessa matemática invisível que a gente crava as formulações da casa. A amostra é por mensagem, não por campanha.
E a moeda da régua é resposta. Tentar ler o fluxo inteiro como um bloco só cega a equipe para o fato de que a base diminui a cada passo.
E diminuir mesmo, porque a gente não pode esquecer daquela regra inegociável da cadência. A régua para imediatamente quando tem resposta, out-out ou erro de identidade, né?
Exato. E a consequência estatística disso é brutal. Porque pensa bem, se a mensagem 1 for melhorada e ficar super persuasiva, mais gente vai responder logo de cara e sair da régua. Logo, a nossa leitura da casa é que melhorar a mensagem 1 muda a plateia das seguintes.
Nossa, isso é genial. Quer dizer, o público que recebe a terceira ou quarta mensagem já não tem nada a ver com o público original.
Exatamente. Os mais engajados já saíram. E é por isso que testar tudo de uma vez é um tiro no pé. A gente entra na falácia da mistura.
Total. Imagina fazer um bolo e alterar a farinha, o açúcar e o tempo de forno tudo no mesmo dia. Se o bolo ficar ótimo, a pessoa não sabe qual foi o segredo. Na régua é a mesma coisa. Mudar o assunto e o pedido juntos impede a replicação. Por isso, a nossa leitura é que teste de tudo ao mesmo tempo devolve um número sem dono.
Ninguém sabe quem causou o sucesso. O cardápio de variáveis que a gente herdou lá do episódio 7, tipo assunto, primeira linha, prova, pedido, horário, espera, precisa ser testado separadamente, com públicos comparáveis sorteados na entrada.
E olha como o material do portal é cirúrgico sobre como desenhar isso. Pega essa regra.
O material do portal escreve a hipótese num formato de uma frase. Se mudarmos X, Y deve acontecer, porque Z. E sobre o volume, ele diz assim: use cerca de 50 conversões semanais na página ou etapa como uma triagem inicial, nunca como garantia estatística. Voltando à nossa leitura, na régua, a etapa é cada mensagem e a moeda é resposta.
Perfeito! E aqui entra um acréscimo muito prático nosso, porque a variável única transforma o resultado em conhecimento reutilizável. O aprendizado entra para o manual definitivo da empresa.
Sem dúvida. Mas voltando para o nosso funil, no nosso exemplo inventado, é exatamente essa mensagem lá do fundo da régua que não sustenta a leitura nenhuma.
Ah, claro. A mensagem 1 do nosso cenário, com suas, digamos, 90 respostas por semana, passa super bem nessa triagem de volume.
Mas a mensagem 4, com aquelas, digamos, 12 respostas, não serve para teste de jeito nenhum.
De 12 respostas, é cair naquilo que o material do portal nomeia como maldição do vencedor, né?
Isso mesmo. É aquela oscilação que engana todo mundo em amostra pequena e simplesmente evapora quando a operação tenta ganhar escala. E para se blindar contra esse otimismo cego, a equipe precisa de muita disciplina.
O que nos leva direto para o cardio do experimento. O material do portal descreve a prova de pronto com estas palavras. Qualquer pessoa consegue abrir o cardio do experimento e encontrar hipótese, público, métrica decisória, guarda-reis, regra de parada e resultado. E fecha a regra de decisão assim. Uma vitória que viola guarda-reio conta como derrota. Voltando à nossa leitura, a palavra que segura o card inteiro é antes.
E por que a palavra antes é tão crucial? Porque, pensa na natureza humana. A pressão por resultado é enorme. Se a métrica decisória não for definida antes do envio, a equipe abre o painel depois e fica caçando qualquer número verde para comemorar.
Nossa, sim. Na nossa leitura, o teste vira torcida organizada, vira uma bagunça para agradar o chefe.
E os guardiais servem justamente para barrar essa torcida. O próprio material do portal declara um caso hipotético perfeito sobre isso. Imagina que uma nova primeira mensagem vai para o ar e a taxa de respostas dispara.
Todo mundo já ia estourar champanhe.
Pois é, mas ao mesmo tempo, os pedidos de descadastro também dobraram. Se a operação olha só para a resposta, decreta a vitória. Mas o guardial de descadastro decidiu o jogo. A experiência piorou, então o teste é abortado imediatamente.
É a diferença entre maturidade e vaidade, né? Mas, me tira uma dúvida. E quando a gente não tem volume? Quando a gente esbarra naquelas saídas abaixo do piso, a operação simplesmente joga a toalha?
De jeito nenhum. Sobre o volume que falta, o material do portal é direto. Com pouco volume, entrevistas e análise das conversas ensinam mais do que um AB inconclusivo. E lista as saídas. Testar numa etapa anterior do funil que tenha volume ou trocar o teste por entrevista com 8 a 10 leads e repetir o vencedor em outro período antes de escalar. Voltando à nossa leitura, é dessa repetição que nasce a nossa regra das duas leituras seguidas acima da linha de base.
Genial! E tem um acréscimo nosso da casa, que é a mudança de alta confiança com proteção acompanhada.
Como você aplica isso no dia a dia?
Imagina que alguém da equipe nota que uma mensagem antiga tem dois links confusos, concorrentes. É um erro óbvio de design. A operação não precisa rodar um teste AB estatístico para provar o óbvio. Corrige essa mensagem e só acompanha os guardrails depois para garantir que não houve degradação.
É inteligente, poupa tempo e tráfego. E tem também o ensaio antes do palco principal, né? O material do portal recomenda que, para uma campanha grande, fora da regra, manda-se para 10% da base antes, só para conferir se não tem muita reclamação e se a entrega está saudável.
É uma proteção vital. Mas olha, tem um inimigo silencioso que destrói até o teste mais perfeito, que é a ansiedade da equipe. Aquela espiada de quarta-feira.
Nossa, esse erro é clássico. O material relata que no erro onde o vencedor é declarado na quarta-feira, alguém abre o painel todos os dias. Aí no meio da semana as curvas se cruzam por puro acaso.
E a pessoa proteste na hora porque o resultado agradou.
Exato, inflando chance de tomar ruído por efeito real. Por isso a gente é tão rígida. Na leitura da casa, parada precoce é uma fábrica de resultado falso.
É enganar a si mesmo.
E tem mais. Quem para na cruzada favorável escolheu o dia em que o acaso sorriu. O rigor do prazo protege a matemática da nossa própria vontade de acertar.
E o material do portal ainda dita que a decisão ignora completamente a torcida de quem propôs o teste. O que nos faz cravar que testar sem torcer é desenho de processo, não virtude moral.
Com certeza. A regra de ouro é fria. A torcida não tem voto. O card decide. E se a nova ideia maravilhosa performou pior que a antiga, tá tudo bem. Na nossa leitura da casa, derrota registrada é aprendizado pago.
É verdade, porque o tempo do teste é parte do custo de criar a mensagem, né? A equipe descobre o que não funciona antes de queimar o faturamento inteiro da empresa.
E falando em custo financeiro, a plataforma que a gente usa cobra essa conta de formas bem diferentes. O terreno muda o jogo.
Muda muito. O material do portal resume a economia dos canais em duas frases. O e-mail custa quase nada por envio, mas cobra caro em reputação quando você erra. O WhatsApp cobra por mensagem, mas é lido. Voltando à nossa leitura. É por isso que o desenho do teste muda de canal para canal.
No WhatsApp, a fatura chega na hora. O material registra que a plataforma oficial cobra por mensagem entregue desde 1º de julho de 2025. E não é só isso. Tem a janela de atendimento de 24 horas. Dentro da janela é livre, mas fora dela exige-se modelo aprovado e pago.
Ou seja, na nossa leitura da casa, um braço B que acrescenta a mensagem à cadência é um teste com fatura própria. Se vai adicionar uma mensagem no fluxo do WhatsApp, o cartão de crédito vai rodar. E no e-mail?
Story.
O e-mail não cobra o disparo, mas cobra a reputação, né? O material do portal alerta que quem envia mais de 5 mil mensagens por dia para contas Gmail é tratado como remetente em massa, exigindo aquele descadastro em um clique.
É o risco de queimar o domínio inteiro se o teste irritar a base.
Mas olha que interessante. Nos dois canais, a gente tem uma regra sem exceção, direto do material. Todo fluxo tem gatilho, condição, ação e saída. E a cadência para quando a resposta, opt-out ou erro de identidade. Não importa o canal, essa regra de saída não muda.
Bom, com isso tudo mapeado, acho que a gente chega num ponto perfeito para fechar o arco dessa nossa análise.
E a gente consegue sintetizar tudo em três frases bem diretas, né? A primeira é: testa-se uma variável por vez, sempre na moeda da mensagem.
A segunda é que o card do experimento, com a métrica única e os guardrails, se escreve antes do envio.
E a terceira, a escala devagar respeita o piso de volume e a duração se fecha rigorosamente, sem paradas precoces na quarta-feira.
E qual é o dever de casa para colocar tudo isso em prática amanhã cedo?
A tarefa de hoje é abrir a automação principal e escolher a mensagem da régua que já possui mais respostas por semana, que é onde a leitura realmente se sustenta, e aí escrever o card de um teste de apenas uma variável, sem apertar botão nenhum, só planejar o card.
E enquanto essa base amadurece, a gente já mira num próximo passo. Onde é que esses vencedores vão provar que realmente valem dinheiro?
O medir o canal próprio até a receita. É lá que o jogo do faturamento acontece para valer. Mas, deixando bem claro, este não é o episódio final da série.
Para encerrar e deixar quem está acompanhando a gente refletindo, se a gente assume que derrota registrada é aprendizado pago, descobrir logo cedo que uma mensagem soa confusa ou irrita as pessoas é provavelmente o investimento mais barato que uma operação pode fazer para proteger a paciência futura de quem lê.
Nossa, assina embaixo. É a mais pura verdade.